se o próprio Deus desse um conselho a você dizendo, olha, me ouça no que eu estou te orientando e você vai prosperar em tudo o que você fizer. Você ignoraria esse conselho? Claro que não, nem eu. Mas a verdade é que Deus já nos deu o conselho e nós precisamos atentar para isso. Fique comigo nos próximos minutos. Nós vamos conversar sobre isso. Josué capítulo 1, versículo 8, nós lemos: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Deus dá um conselho a Josué dizendo: se você interagir corretamente com a minha palavra, você vai prosperar em todas as coisas. Iniciamos essa série de 3 episódios intitulada Prosperando pela Palavra. No episódio anterior, falamos a respeito da confissão. Nesse, vamos falar a respeito da meditação na palavra. O Senhor diz: não cesse de falar do livro, confissão, medita nele dia e noite, meditação, e diz: tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Essa é a prática e esse será o próximo episódio que falaremos. Em relação à meditação na palavra, né, o que é que eu e você precisamos observar e entender? Há outros textos da palavra de Deus, além de Josué 1, que fazem essa relação entre a meditação e ser bem-sucedido. Por exemplo, o Salmo 1, dos versículos 1 a 3, diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz, será bem sucedido. A meditação na palavra, e quando uso o termo aqui meditar, alguns às vezes confundem isso com determinadas práticas de seitas orientais. Meditar é refletir, é processar, né? É analisar com calma. A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, Isaac meditando ao entardecer. E essa capacidade de refletir, até porque num mundo de tanta correria, nós muitas vezes não processamos as informações, talvez pelo volume, né, a que somos expostos, o estilo de vida, mas essa capacidade de processar a palavra de Deus. Alguns estudiosos sugerem que a raiz da palavra meditação no hebraico, ela está alinhada ou parecida com a palavra ruminar. Eu não sei se isso é verdade, mas quero tomar ruminação como exemplo, não necessariamente como parte do significado. Quando você vê, por exemplo, a vaca pastando, ela enche, né, a barriga de capim e depois, num canto com calma, ela vai ruminar, ela vai processar aquilo. Talvez esse seja um exemplo, né, que nós podemos aplicar a respeito do que é a meditação na palavra. Bom, para que a gente possa meditar na palavra, precisamos ter a palavra. Então, eu quero começar pelo que aparentemente é tão óbvio: meditação, ela requer conhecimento. Em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, a Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? Para que a palavra habite ricamente em nós, isso não é algo automático, a ordem não foi dada à palavra, está sendo apresentada a nós para que a gente se encha da palavra. Então, há necessidade de um posicionamento de conhecimento bíblico. Né? Todo cristão precisa ler a Bíblia. Há pessoas que têm dificuldade, né, em relação à leitura e podem usar outros recursos, ouvir. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Essa é a verdade. Precisamos estar saturados. Eu conheço gente que, em momentos que estão fazendo atividades que não podem ler, às vezes até atividade física, estão ouvindo áudios da palavra de Deus, mas procuram se encher da palavra de Deus. No Velho Testamento, Deus deu uma ordem ao rei de Israel, aos futuros reis, todos eles, que se assentassem no trono. Deuteronômio 17 nos fala isso, né? Nos versículos 18 e 19, diz que ele tinha que ter para si uma cópia da lei de Deus e ele tinha que lê-la todos os dias da sua vida. Essa ordem não era dada a todo mundo, até porque era impossível ter cópia da Bíblia para todo mundo. Né? As cópias eram feitas em pergaminhos, um processo manual, né? Era algo muito difícil. Hoje eu e você temos facilidades que eles não tinham. Hoje cada um de nós pode ter uma cópia da lei do Senhor e nós podemos e devemos fazer isso todos os dias. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como nos alimentamos diariamente do pão natural, deveríamos nos alimentar também diariamente do pão espiritual. Precisamos desse envolvimento com a palavra de Deus, porque a falta de conhecê-la é que acaba nos roubando. Oséias capítulo 4, versículo 6, retrata a seguinte declaração de Deus: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Jesus também diz lá no capítulo 8 e no verso 32 do Evangelho de João: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade é que liberta. A verdade que não é conhecida, ela não pode libertar. No Salmo 119, 97, o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então precisamos reconhecer a importância das escrituras, amá-la, nos deixar ser atraído por elas, para que depois a gente possa então meditar na palavra. Depois de ter conhecimento, precisamos entender que a palavra também deve orientar as nossas escolhas. Meditação não é mera leitura bíblica. Começa com a informação que vem da leitura, mas precisa ir além. Em 1 Timóteo 4,13, Paulo diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Isso está em 1 Timóteo 4,13. Depois, dois versículos depois, em 1 Timóteo 4,15, ele diz: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Primeiro ele manda ler, depois ele manda meditar. Não só ler, mas também meditar. Nós precisamos entender que a reflexão, ela nos permite ouvir mais vezes aquilo que Deus falou. Né? Eu lembro quando criança, né, o Salmo 62:11 diz: uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isso. Lembro ainda criança, a gente num culto em família, e meu pai dizendo: como que Deus pode falar uma vez e a gente ouvir duas? Né? Eu lembro que a gente ficou tentando especular, a voz de Deus deu eco. Na verdade, a capacidade de ouvir a mesma coisa que Deus falou mais vezes depende do quanto nós refletimos naquilo. Então, depois de ter esse depósito, essa reflexão, nós começamos a ter clareza para a maneira de conduzir nossa vida. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A informação, ela vem da leitura. Né? O ensino bíblico é a base. Agora, a meditação é aquilo que nós construímos em cima do que lemos. Então, lemos textos que falam, por exemplo, sobre não mentir, sobre sermos honestos. Agora, à medida que vamos refletindo isso, né, podemos fazer escolhas no dia a dia de andar ou não na palavra de Deus. E esse processo, seja de falar a palavra, como abordamos no episódio anterior, seja de meditar na palavra, como estamos tratando agora, e também, com o complemento do próximo episódio, de praticar a palavra, nos levará à combinação de ver, né, a prosperidade acontecendo, baseada não apenas na nossa dedicação e esforço. Com prosperidade não me limito a nada que seja financeiro, prosperidade em todas as áreas, porque Deus diz: serás bem-sucedido em todas as coisas. Então, o Salmo, por exemplo, 19:7, diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse dá sabedoria é mais do que só o conhecimento, é aquela orientação prática, o que eu e você podemos e devemos fazer no dia a dia da nossa caminhada. Fazendo uma distinção entre o conhecimento e a sabedoria, a gente pode dizer que o conhecimento é a informação. A sabedoria é a capacidade de saber o que fazer com a informação. Ouvi um exemplo de alguém, uma certa ocasião, que achei muito curioso. Ele diz: conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. E de sabedoria é não colocá-lo na salada de frutas. De maneira prática, Deus quer que a gente não apenas, né, conheça as doutrinas, os princípios, mas que a gente se submeta, né, à ação do Espírito Santo enquanto estamos meditando, refletindo, a ponto de recebermos sabedoria e orientação. Falei aqui a respeito de nos encher da palavra, da importância de ter o conhecimento, da orientação para as nossas escolhas, mas um terceiro aspecto que eu não posso deixar de falar, que envolve a meditação, é que ela fortalece o nosso íntimo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse termo salvar pode ser traduzido aqui também como curar, restaurar. Aliás, o Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, a palavra de Deus não produz apenas conhecimento, não é apenas instrução sobre o que cremos ou o que devemos fazer. Ela produz restauração interior. Romanos capítulo 12 diz que eu e você, né, precisamos renovar a nossa mente. Efésios capítulo 4, versículo 23, fala sobre nos renovarmos no espírito do nosso entendimento. Como essa renovação é possível? Através da palavra de Deus. Valores mundanos, carnais, que antes norteavam na sua vida, começam a ser substituídos nesse processo de renovação. O que é que deve encher o meu e o seu pensamento? Em Lamentações 3:21, o profeta diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Em outras palavras, ele está dizendo, eu preciso ser bem seletivo. Mas eu gosto quando no Novo Testamento, Paulo diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. À medida que eu e você meditamos na palavra de Deus, nós vamos sendo restaurados, renovados na nossa mente. Provérbios 2:10 diz, a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Já mencionei que ele é alimento para o espírito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas vale destacar que a palavra de Deus também é alimento para a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, diz Romanos 10:17. 1 Timóteo 4:6 diz, você será nutrido, alimentado pelas palavras de fé. Então, o que eu e você precisamos de fato entender e compreender é que há renovação, há restauração, há alimento, há fortalecimento. Precisamos da meditação da palavra. E à medida que nos dedicamos a ela, nos enchendo do conhecimento, processando o conhecimento, permitindo que ele seja ruminado e digerido, nossa vida muda e nós experimentaremos o resultado prometido por Deus a Josué. Prosperaremos e seremos bem-sucedidos em todas as coisas. Tome uma decisão agora, né, de ser alguém que caminha próximo da palavra de Deus, que interage com ela de forma intensa e diária. Isso com certeza vai mudar a sua vida.